Continuando aqui agora, segunda parte de podcast que a gente gravou in loco, num bar aqui em Curitiba. Mais uma vez, estamos aqui no podcast com eu, Matheus Mantuan, Rafael Almeida, Tainê Souza, Jaque, Manuel Nogueira, Luquinhas e Felipe Silva. Você já deve ter ouvido a primeira parte semana passada, que é a conclusão daquele programa que já começou. Muito obrigado e bom podcast para vocês.
Sabe aquele bolo do Chile, que tem aquele início, será que é alguma coisa também?
Não sei, cara.
Eu achei ele até mais forte,
Nem
cara.
sabia que tinha bolo no Chile.
É, a gente viu ele lá, que é uma folhinha pequenininha assim, o bolo. É forte pra caralho aquela porra.
Olha aí.
Eu acho que uma dela dá tipo duas do bolo comum. Eu mascava aquilo, maluco. Era fantástico, velho. Você mastiga essa porra, cara,
Cara,
e
não quer mostrar uma parada que vendem lá pra caralho, pedra vulcânica. Que tem
Onde?
vulcão lá, no
Onde?
Chile.
Ah, é verdade.
Sabe uma
Só
coisa
que
que é
da hora.
batida também? Remédio pra dor de dente.
Eu vi que a gente viu que a gente
Tem
pegava
remédio
pedra
pra dor de
vulcânica
dente?
pra fazer. A gente viu alguma
É,
coisa que
vacina
ajudou
dentada,
também a gente fazer isso aqui.
Uma chefe que ela contou, ela não sabia que ela estava grávida e ela estava com dor de dente, ela tomou o remédio e abortou. Mas ela estava grávida?
Mas não sabia.
Mas não sabia.
É mais um pay will aqui, aí você
Mais um aqui também, por favor. Me lembra um também, já que vocês vão lá. Desceu tudo já, então já tá
bom.
A gente vai jantar, gente? É uma pergunta válida.
É, em casa
eu
tenho que comer.
Eu não pretendo, eu só quero provar desse café fora.
Ah, beleza.
A gente passa no mercado.
Em casa só tem pão.
Não, é
fazer
só
café. Tem espaço. Tem espaço.
Porque assim, eu acho que eu vou sentir comida cedo. Qualquer coisa a gente vai no meio do caminho. A gente para de novo, como saudável.
Porque vai ter que parar, porque às 6 horas de uma vez é foda.
Não, mas se for pra comer alguma coisa mesmo, vamos comer em Curitiba. Porque se for pra parar lá na parada pra comer...
Ou leva um pãozinho, lanchinho,
coisa. Ah, mas a gente tá em Curitiba.
Não, cara, você vai sentar aqui às 6 horas pra
gente
viajar.
Não, quando eu digo comer bem, eu digo comer coisa boa.
Não,
agora
eu falo assim. Agora a gente tá.
Não, mas antes,
que é 4 horas a gente vai embora.
Só que a gente assim, vai fazer o quê? Levar um prato de comida?
Não, a gente para 20 minutos pra comer.
Ou que hora?
Cara, 20
minutos. Antes, quando a gente sair da casa do Matheus pra ir embora, a gente passa em algum lugar no caminho e janta.
Ah, tá, entendi.
Nem se for uma hamburgueria, sei lá.
Gente, eu não sei
na cidade.
Carro, mas Pode na Vicente hora. Tem... Vicente é muito zoado pra parar de carro. Tem jeito, né?
Eu acho que não é demais não, senão vai dar sono.
É, verdade.
É, tem foda.
Não, quando eu disse comer bem, comer alguma coisa boa. Não,
então,
não que eu quero
então,
comer que nem um animal.
Não,
então,
é um
então,
home office, tipo assim, né, você fala.
Hã?
Não,
aliás, aí. Os homens é maneirinho.
Pra caralho, que bom.
Eu só achei mesmo a cebola dele muito
Você não
grande.
Gostou, você não gostou.
Fala, eu gostei, né? Eu gostei. Eu gostei mais do que a carne de ontem.
Caralho. Se eu te pagasse 10 mil reais por mês pra você comer um desse por dia.
Porra, que isso, cara? Agora? Cara,
se você me desse o almoço, eu já comia, sem pagar.
Imagina um por dia.
De boa. Dois até.
Maneirinho.
Um cafeteria e um almoço.
Eu achei que a pele de peixe ia ser mais estranha, assim mesmo.
Ela pediu, começou a pele.
Eu comia, começou a pele. O Matheus começou.
Quando o Matheus ele falou disso. A primeira vez eu fiquei bolado, cara, como assim? A pele de peixe? Como assim? Como é que você faz isso?
Pele de peixe na...
cara,
não
vai comer.
Não consigo
fazer. Tirar o couro do peixe, tá ligado? É muita agressão.
É sobra, cara. Não vai tirar só pra isso, tá ligado? Você vai ter que tirar e pegar a pele de dente, não tem
Caralho,
essa.
Caralho,
fantástico. Bizarro seria se fosse escama. Aí sim,
você
pode.
Aí você pode.
Aí eu... Já comeu escama de peixe alguma vez? Por acidente?
Não.
Deve
Nem passar
acidente. Rápido, cara.
Peixe, cara. Já limpei peixe, bastante. Mas...
Deu banho em peixe.
Limpou, né?
Deu um banho no peixe. Vem cá.
Limpa peixe,
vem cá, bichão.
Limpa peixe ao saco, cara. Eu não tenho paciência pra limpar peixe.
É, a parte de trás do facão vai raspando.
Cara, por que a pessoa que limpa o peixe já não
é
tira a porra da espinha, né?
É que nem cortar frango. Mas eu prefiro limpar frango.
Ah,
porque
fica
mais caro.
Só tira as vísceras só.
E depende do tipo de peixe, cara. Tem peixe que é fácil tirar a espinha, tem peixe que é foda.
O que mais me incomoda no peixe é o que você não pode comer de boa, você não pode comer conversando,
não,
você tem que comer
não,
concentrado.
É,
você
tem que ter atenção.
É igual comer caranguejo, cara, você não vai comer.
O custo-benefício não compensa.
É, a não ser que você tenha prazer em ficar quebrando o bichinho,
chupando.
Não tem como.
Tem que chupar muito.
Exato.
Cara, caranguejo.
O cheiro
eu não gosto.
Prazer.
Rafa, o cheiro dessa merda, cara, tá sendo fake, cara.
É horrível, né? E pior que o bicho é vivo, né? Você coloca ele vivo pra cozinhar.
Nossa, uma vez
isso é muito legal.
Meu primo levou uns... mais uns quatro assim, e aí a gente colocou dentro da pia pra lá, pra lá, esses vidros, eles começam a se debater, eu fiquei com a dó, eu falei, não vou cozinhar essa porra, não sei se...
Não, mas mesmo lagosta.
Fui embora.
A lagosta também é
viva. A lagosta você escolhe, ela viva, né? Ela é feliz, ela
agora. E pra fazer lagosta, você. Tipo,
eu quero essa mais feliz aqui.
Você não abaixa depois cortar. O abater
essa é a mais alegria de viver.
Já ir cortando. Porque a lagosta você corta antes de preparar. Você já quebra ela antes, né? Alguns pontos dela. Então ela tá viva. No máximo que ela passou é um tempinho no balde de gelo pra ela se mexer menos. E eles já metem com a cama em cima e.
Não pode matar antes, não.
Não sei por que não fazem, cara.
É porque são carnes que são muito boas, frescas.
Velho, o caranguejo é muito legal fazer. Caranguejo não é vermelho. Mas quando você ferve ele, a pele fica vermelha. É muito bom.
É, ele é pretinho.
É uma delícia.
Não é, cara.
O sabor é bom.
Ah, eu não tive coragem.
O sabor é bom.
Eu nunca comi caranguejo. Eu vi se debatendo dentro da pia.
É bem diferente.
Eu falei, não.
É diferente?
O caranguejo é mais carnudo, assim. Mais legal.
Acho horrível, cara.
É legal que ele enrijece quando ele vai. Então ele fica realmente diferente. Você põe em cima da mesa e ele inteirinho, assim.
Cara, o cheiro, ele tem cheiro de saco sujo, cara. É nojento.
Tem.
É cheiro
e na
de
boa,
cheiro, cara.
Na boa.
Essa corta história... o tesão, né?
Corta o tesão, cara. Essa história de filme que o pessoal tem um aquário, isso não existe, cara.
É isso.
Eu, minha mãe já teve bar na Bahia. É, e eles venderam caranguejo
de bar? Isso
foi verdade. Foi, mas não foi uma experiência legal, cara. Foi muito merda, na verdade.
Ah, é?
Enganação atrás de enganação, só tem decepção dessa história. Muito chato.
Todo
enfim. E como ficavam os caranguejos? Pegava uma caixa d'água vazia no quintal, não limpava, só jogava os caranguejos recém-pescados lá.
Apareceu um rio, mano.
Jogava tipo água até metade da patinha do caranguejo, aí quando ia fazer, pegava, aí jogava na água no gelo, limpava assim e foi.
Não tem essa. Não deu romance nenhum.
Não tem romance, cara.
Acabou o amor.
Nunca teve, cara. É uma ilusão.
Agora eu quero ver nego comer o caranguejo que dá radulho, cara.
Mas aquele é...
Não é um caranguejo, é tipo um camarão.
É um camarão.
É um camarão.
Não é não, cara. Ele é assim.
Não é desse tamanho?
Ele é um boi.
Ele é grandinho. Ele é grandinho. Cara, tipo assim, ele dá um tiro, o ar faz luz quando ele dá o tiro, cara. E é assim que ele caça e come.
Mas tá funcionando embaixo d'água.
Eu não sei se testaram.
Muito foda, cara.
Se eles tiraram de lá e forçaram ele a bater, né? Faz Hadouken, dá Hadouken, Yu,
dá
Hadouken, Yu!
Bota ele e um galo numa rinha. Que
pegar o camarão, pula o controle e suspende o peso no cu do bicho e vai dar. Pelo menos sou forte,
é
né? Porque funciona.
É. Lembrei do Noé, do mundo canibal. Tá.
Sim.
A briguinha de galo dele. Que o galo arrancou o coração do Noé. Tomou essa pó de maracujá, seu Zé?
Não é só álcool que dá sono não, tá? Cansaço também dá.
Não, você tá com você não tá bebendo.
Ah. Exato, você devia estar bebendo. Eu duvido esse episódio com você, cara. Você tá só bebendo essa viagem.
É, de fato. Por que você bebeu ontem?
Você bebeu só vinho hoje,
gente. Hoje eu
não julgo, cara.
Bebeu ontem, cara. Eu bebi vodka com um monte de cachaça do Matheus.
Bebeu um copo de vodka, cara.
É, com dois copos de cachaça. E vinho.
E depois uma jarra de vinho que ele tomou também. Você não tava de sal.
É, como eu falei, eu não vi. Tomaram mas foi pouco.
Eu também tomei uísque ontem à noite.
Ah, dois copos. Você que tá acostumado a tomar garrafa?
Pô, mas mata, cara.
Mata, cara, o quê?
Mata a garrafa.
O uísque custa muito caro pra fazer mal, cara.
Não, tá certo. Uma coisa que custa tanto dinheiro não poderia fazer mal, né? Cigarro tá tirando esse ponto.
Nossa,
logo parte da cara.
Acabou, tem que comprar.
Ó, o cigarro tá custando 15 reais agora, então não lava doença, pode comprar. Fica à vontade. Se você tiver bala pra comprar essa merda, você não vai morrer por causa disso aí, não.
Tá, o nosso acabou, vai ter que comprar outro.
Tem que comprar outro, acabou hoje.
Acabou o quê?
Porque meu pai vai em casa também e compramos um pouquinho de pra mim.
Ah, vocês sempre tem
uísque em casa? Vamos
né? Antes eu fazia isso, mas...
Tem que ter um pessoal de
menos, cara. A gente compra
e é quando eu chego em casa eu bebia todo dia aí.
Não,
vai
tomar de vez em quando só. É quando o pai dele vai pra lá, o pai dele vai
ajudar. Meu pai arregaça, Luiz. Meu pai não conhecia o Jameson. Meu pai tava acostumado com o professor e com o Odete, velho. Claro que eu abri o universo pra ele e ele falou, caralho, o que é isso?
Caralho, isso aqui é uísque não? Aqui. Eu nunca vi teu pai e a tua mãe.
Você foi no chá de bebê.
Tua mãe se conheceu.
Eu fui.
No chá de bebê você foi. Aqui não deu pra você ir no casamento, você não conheceria meu pai. Meu pai não pôde ir no chá de bebê que ele tava trabalhando.
Você é pai de Santo André também?
É, Camilópolis.
Onde
é
Camilópolis?
E de onde veio o Péricles?
Ah, agora eu sei.
Eu estudei com o filho do Péricles.
Ah, é?
No
Américo?
No Américo, exatamente.
Caralho, o Péricles se coloca o filho dele em escola pública, velho.
Olha, eu acho que o filho dele vai seguir carreira de. pagodeiro sambista. Qual o termo que eu uso pra isso?
É Exalta Samba.
Mas Exalta Samba não é samba, é pagode.
Mas o Péricles tá, é, tá solo hoje.
Igual
o
Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho canta samba.
Não, é o Olímpico. Não, é o Péricles já tá do jeito que ele tem uma lua orbitando ele, né?
E o filho dele tá, tá, era esse nível.
Ele chega perto dele, a gravidade muda. Você, opa, calma aí, Péricles. Chega tão perto assim, não, você tá me atraindo, velho. Ele tá muito gigante.
Música de fim de noite fora.
Ele...
Ah, meu,
eu confundi
o New Orleans, sim.
Não, a música do Wolverine, né?
Não, não, cara.
Ela é Hurt do Johnny Cash, pô.
É. Isso aí é o The
Animals. Ah,
outro
é?
Cara, nossa, outro
é
cara.
Nossa,
é, é The Animals.
The Animals.
Só que no Sons da Mara aqui não é o Animals que toca, né?
Não, é o Forest Rangers.
Não é o Red Fang?
Não. Red Fang também tem na trilha, mas
é o Five Finger Spanish também. Tá. Black Keys também. Ah, Black Keys tem bastante. A trilha sonora de Sons da Mara aqui é a melhor coisa da série.
Já tem Animals mesmo, né?
Essa não é, essa
sim,
do
sim, sim, sim. É, porque eu acho que alguém tinha falado que não era deles. Acho que provavelmente o pessoal ouviu essa outra que vocês falaram
é.
E acharam que era original.
Tanto que na, nessa versão eles mudam, fizeram pra série. Que em vez de New Orleans, fala Charming Town, que é a cidade que se passa a série.
Caralho, cara, essa é fictício, essa existe.
É muito foda.
Oi? Charming Town existe,
sei,
ou é fictício? Essa música é linda demais.
Mas,
Calma Care que existe, né? Inclusive, não sei se vocês viram a notícia, os donos da casa do Walter Hart colocaram uma cerca
e
estão jogando pizza maluco, em cima da casa.
Da puta,
é foda.
Eu ia agradecer, velho.
Tem freak em todo canto, né, cara? Não tem jeito. Tem maluco de qualquer canto.
Não foi essa cena que tiveram que levar um par de vezes que não conseguia acertar a pizza no telhado?
Não lembro. Cara,
acho que foi.
Eu vi sobre isso. O ator no Brian Cranston não conseguia acertar a pizza no telhado, por isso que eu não vi gravando.
Sei que muita coisa da série teve que gravar muitas vezes, porque o Brian Cranston é um cara muito engraçado. E são cenas muito dramáticas que tem na série. E alguém ria ou ele acabava rindo.
E é foda que o Breaking Bad, ele não é aquela série, não é tipo Padilha que ele fala, vai acontecer tal coisa e improvisa. Padilha é assim. Agora, o Vince Gilligan, ele fala, cada vírgula tem que estar no roteiro.
Cara, cada ele beat, montou um bagulho inteiro.
Cada
lá,
beat que o Pinkman fazia tava no roteiro. Legal, cada um, caralho, sem exceção. É foda.
Assim, não foi só um ator foda. Teve um roteiro
cara, mas
foda, né, cara?
Você pode até achar que é superestimado, mas a arte de Breaking Bad é uma coisa maravilhosa, velho.
Você diga pra mim que sou leigo. Acho que quer dizer, tipo, desenho.
Entre fotografia, entre atuações, entre ambientação, tudo, velho.
Cara,
tinha hora que tinha a câmera dentro do ralo do... Da
você
pia,
sabe,
véio,
que ia gravar com uma câmera só, né?
Que a gente grava com a câmera
uma
só,
câmera só. Tanto que não tem cena cortada, tipo, conversando. A cena é sempre assim. Os diálogos, todos.
Tipo novela.
Caralho, velho.
É gravado com uma só câmera.
É muito bem feito, é muito cinema. Não parece televisão.
Total. E quando lançou, não tinha série desse nível, assim, desse nível de fotografia e tal, não tinha TV.
O Sopranos não é assim.
Não, não é.
O Sopranos é muito engessadão também.
É. Quem era muito foda assim também, que tá tudo no roteiro, a gente coloca, cara. Tem uma cena no Corpo que Cai, que é o Vértigo. Ou em Portugal, a mulher que viveu duas vidas.
Faz mais sentido pra história do filme.
É que a história do filme é essa realmente, enfim. Mas
faz mais sentido pra história do filme do que o nome original do que o Corpo que Cai. O Corpo que Cai faz sentido.
Não, o cara é porque ele tem vertigem. O cara tem medo de cair porque ele tem vertigem, ok. Beleza.
É verdade, mano. O título em português entrega várias coisas de filme.
Acho que não, no começo do filme que ele fica com medo de cair.
É?
Era um policial que se esbarra no... Ele tenta pular tipo Matrix, ele fica pendurado e ele olha pro chão.
Esse filme tem uma cena em que esse cara beija a mulher e a cena, eles estão na praia e quando ele beija, quebra uma onda atrás. A cena é assim. Diz que eles não conseguiam acertar a hora do beijo e a hora da onda quebrar.
Caralho,
e eles tinham que ficar regravando porque não dava certo.
Mas é maneiro.
E é bem a cara do filho da puta do Hitchcock. Hitchcock tem uma frase muito boa. Elenco é gado.
Oi?
Ele falava, elenco é gado. Ou atores são gado.
É porque assim, quando o cara ele faz tipo, assim, um texto, que ele tipo, assim, desse nível, um bagulho dessa complexidade, né? Assim, você não pode deixar o cara ser muito livre pra atuação.
Não sei, você depende, o cara depende, todo, isso é regra não.
Cara, deixa o plano tem um texto não, muito não, bem não definido é regra, e é nítido que o Tony Soprano.
Mas, cara,
tomava muita
o James Gandolfini, eu não sei como ele não é tipo, lembrado, fez muito sucesso, que ele é um cara muito foda.
Então, mas é muita liberdade que ele tem também.
Ok. É, tem um filme, o último filme que ele gravou chama The Drop, não sei como chama no Brasil. É ele, o cara que ele gosta, o Tom Hardy, e a Rooney Mara, que fez o Millennium original na Suécia.
Eu sempre confundo a Rooney Mara com a
menina. A Nomi Replace, que é que fez a versão americana, assim.
Não, com a outra que é Mara também. Que
Kate Mara, que fez
Kate Mara, que fez
os caras. E a Rooney Mara é que fez o Millennium lá, os homens são a boas mulheres. É, esse filme é foda.
Não. A Kate Mara não é Slasher. Ah, não, mas a Rooney Mara fez a versão do Fincher.
A do Fincher?
É.
Então é a Noomi Rapace que faz esse filme. É a mesma coisa do Trash no Brasil. Não sei se viu o Trash.
Eu não vi Trash.
É, e esse filme, o Gandolfini tá foda. Ele destrói. Dá raiva de ver
ator. Cara, mas ele é um puta ator. Ele tem uma cara de cínico também. Muito foda. Você gosta também, né?
Quem?
Do Gandolfini, do Tony Soprano.
Tony Soprano.
Sopranos. Tony Sopranos?
Ah, sim. Eu gosto.
Quando o ator.
O que faz o...
Tony.
É bom.
Mas, assim, quando eu falei aquilo, é porque, tipo assim, o cara, quando ele se escreve essa parada, ele fala assim, eu não quero que você improvise, eu quero que você tenha desse jeito que eu fiz, tá ligado? E o cara é foda, essa porra transparece mesmo. Tem entre aspas que aparece, porque o texto dele estava foda, tá ligado? Aí o cara falar que, tipo, o ele entregado faz sentido, cara, porque ele tem que guiar o cara como se ele fosse boi mesmo, não tem jeito.
É que depende muito do diretor, se bem que o Vicente dirigiu poucos episódios.
Sim, é que a produção toda é dele. Então,
o roteiro
é todo dele,
e o roteiro é todo dele também.
Todo não.
Não, o roteiro não é todo dele.
Ele tem argumento, mas o roteiro exige diferente por episódio.
Ah, é, mas ele exigia que os atores seguissem a risca assim.
É o roteiro?
Não pode ter uma vírgula
fora. Caralho, é muito novela.
Lá, você viu o produto, saiu.
É excelente. E não é engessado. Que aumenta muito o mérito dos atores. É que, assim, os dois principais são excelentes.
O Aaron Paul
e o... O Brian Pace.
Eu tenho duas Aaron Paul excelentes, porque eu não vi mais nada dele. Tirando o Bojack Horseman.
É, tem isso aí.
Eu não vi.
Você não viu o...
Force Fish?
É. Não vi.
De fato, mas é que... Casa, vai ter tomada suficiente pra colocar todos os celulares pra carregar?
Não, todos não, só alguns...
Pode ser no USB?
Pode ser.
Tem meu hub.
Ai.
Já são 7.
Caraca.
Tomada tem 3 no meu quarto, 2 que o computador tem que ficar lá.
Então você quer conectar pelo menos... todos os celulares no seu hub.
Vou enfrentar a porta.
No seu rabinho.
Olha aí.
Olha, tá aprendendo, hein?
Dois dias, hein? Tá engraçado, né, velho?
Agora que eu vou pro São Paulo, fudeu.
Tem quantos anos, velho?
3.
Tá aí.
Uma shield, né?
Eu sou mais velho que o Matheus.
Ah, eu sei.
Otário.
3 meses.
Isso é dia 29 de junho.
Julho.
É, de abril.
Dia de abril.
Gente, quanto? 13 de abril. Qual é o nome do cara que faz o ninho do Tony Soprano?
É, o personagem?
É...
Carl Clarence?
Hã?
Carl Clarence?
Não.
Carl Clarence?
Não é, velho.
Qual é o nome do sobrinho do Tony Soprano?
Christopher.
Sim.
Ele tá no Californication, cara.
E aquele outro filme que a gente assistiu, que... Ele que fica foco.
É,
um ah, ele tá no cassino.
Ele é o garçom. No cassino?
Era o Goodfellas, verdade.
Goodfellas.
A gente tava fazendo maratona da segunda temporada de The Sopranos e a gente foi assistir Goodfellas. E a gente olhou, caralho, olha o Christopher!
Tem um monte de ator, cara. Tem um monte de ator.
Ah!
A doutora Mel a doutora foi a esposa do...
A doutora Mel foi a esposa do...
Não, acho que esse é o Clarence. É? Esse é o Clarence. O cara do Goodfellas.
O Ray Liotta. É o Ray Liotta.
É o Ray Liotta, sim.
A esposa do Ray Liotta é a psiquiatra do... Do Tony.
Sim.
Ninguém aqui assistiu o Star Trek de Discovery, né?
Ainda não. Minha mãe tá vendo, ela tá gostando. Mas
a sua mãe tá vendo?
É, legal.
Qual série?
Star Trek novo. Discovery. Não. Se passa antes do Kirk, né?
Não. É depois, né?
É depois do Kirk?
Porque é quando começa a
treta. Mas
é
Enterprise?
Os Klingons. Não,
é Klingon foi depois.
Pode ser paralelo pra ele seguir com
ele é tipo entre. Ele é tipo entre a geração. A série clássica, exatamente.
Ah, mas ele não tá seguindo o universo cinematográfico? Não teve o reboot, então?
Cara, não tem contato nenhum com as histórias do filme. A não ser, tipo, o básico do universo. Não tem um contato.
Cara, eu achei muito bem feito esse filme novo.
Os 3.
Mas ele tá no mesmo estilo dos filmes novos, assim. A qualidade é a mesma.
Mas em roteiro, eu achei muito bem feito.
Eu tenho a audácia de falar que esse último, terceiro, foi o mais foda deles, cara.
Eu não vi.
Principalmente pelo roteiro. Foi mais Star Trek deles, colocar assim. Esse último.
O primeiro foi moda mesmo.
É que o primeiro ele fez uma parada que ninguém esperava, que ele ia conseguir fazer ser ao mesmo tempo e ser novo ao mesmo tempo. Isso
e ele conseguiu encaixar o Capitão Pike no contexto que a gente aceitou tudo, sem desrespeito.
Pô, o vilão é o Robocop, cara. O cara que faz o vilão no primeiro filme.
O Robocop novo?
Não, antigo. Peter Wheeler.
É o Peter Wheeler que faz o Nero?
Não o Nero, o cara da Federação. Ah, então é no 2. Ah, não, é no 2 que a Federação é vilão junto com o...
Ah, tá.
Não, que... desculpa, é no segundo filme, não é no primeiro, não.
Peraí.
Conspirou com o Khan, né?
No segundo filme, o Vulcano lá do Khan é o Peter Wheeler?
Não o Vulcano. Ele não é Vulcano, esse cara.
No primeiro, você falou o primeiro. No segundo. Não tem Vulcano no segundo.
segundo. Ah, tá. Ah, tem a nova capitã. Que não tá, ela não é presente, mas ela tá no filme.
Ah, não. Eu confundi com o Cano com o Robô.
Ah, cara. Lembrei.
Cara, tem muito Star Trek.
Pra não falar que a série nova não tem conexão nenhuma, tem o pai do Spock.
Pai do Spock?
É. Esqueci o nome dele, é o...
Ele fala Jor-El, velho.
É o Jor-El. Não é, eu esqueci o nome dele, cara.
Ele tem um nome marcante.
É. Só que ele aparece só no primeiro e segundo episódio, até agora pelo menos. Aí depois o bagulho cresce um pouco.
O episódio que aparece o pai e a mãe do Spock na série clássica é muito bom.
É maneiro pra caralho.
E tem o terceiro filme também, o segundo filme também que aparece.
O da série clássica é aquele que ele contamina
a procura de Spock. Segundo.
O que eles aparecem, os pais, é na Iris Khan. A Iris Khan começa com... Tem aquele último estágio pra ser Vulcano que você elimina completamente as emoções.
É, o Kulinar.
O segundo filme começa com ele negando o Kulinar. Essa cena. Que é o cara vai colocar a mão nele e fala... Tô de boa,
não quero continuar sendo minha, mano. Nossa.
Eu não vi, cara, o último filme dele, eu não vi, eu perdi.
Cara, é muito foda.
Eu vi o trailer, eu achei até mais legal do que os outros, assim, pelo trailer.
E toca Beast Boys, meu Deus.
Toca Beast Boys.
E não é que toca Beast Boys, cara, é que...
A música é o personagem.
É que ele cria um contexto muito foda pra tocar Beast Boys. Não é que é gratuito.
É daquele clipe?
Não.
Beast Boys
não.
You got it right! For your ride!
Não, mas... Toca Sabotagem. O que acontece? O plot do filme é porque a nave cai no planeta e eles têm que sair do planeta. É um filme simples de cair e tem que fugir. Acabou, simplesmente. O vilão é o Idris Elba, o mundo da porra, então já apresenta pra caralho. E eles encontram nesse planeta uma outra fugitiva que também caiu. E essa fugitiva achou uma nave humana que tinha um rádio.
Que é aquela mina alien lá.
Exato. E ela aparece lá ouvindo o Run DMC, que é da mesma época do Beast Boys. E no final, eles...
Walk This Way, né?
É o Walk This Way! Com o Steve Tyler. E com o Aaron Smith, exatamente. É muita referência à música, cara. É muito foda. E no final descobre que as navinhas inimigas, elas só conseguem responder à frequência sonora. E ele fala, tá, a gente precisa de alguma coisa muito barulhenta.
Calma aí, fica direito. As naves inimigas, elas formam um organismo.
Sim.
Que tem que ficar uma do lado da outra, que elas fazem tipo uma capa em cima.
Exato.
Assim, muito perto da outra. E a frequência de som.
Exato.
Daí eles tocam Beast Boys.
Aí você tá pulando, calma aí, cara. Eles descobrem que, pra quebrar essa frequência, que é tipo um escudo muito foda, tem que tocar uma outra frequência que é igual, que consiga sair. Eles têm conselho de música, esses inimigos, mas eles têm a música. E aí o que o pessoal fala? Tá, a gente precisa tocar uma coisa muito barulhenta e alta, soltar aqui no que a gente tem pra emissão e fuder os caras. E aí, mas quem vai ter uma música aqui? Olha pra Alien que tem lá o radinho dela. Escolhe uma coisa alta e barulhenta. Aí todo mundo, tipo, postos na nave, vai cada um pro seu posto, o que que senta e fala, toca. Aí começa.
Faz o vídeo, você vai pra música. Que foda, mano.
Aí abaixa um pouquinho, eu olho pra trás e falo, boa escolha, good choice. Aí toca pra fora da Enterprise. Aí tipo, aí as naves vão tocando com a música, sabe? Vai explodindo as naves inimigas. Uma por uma, cara. É muito foda. E aí vai alternando pra eles e pra lá. E cada toque da música é uma nave explodindo, cara. É sério. Essa cena eu chorei. Foi foda pra caralho. Muito bom.
Tem um motivo pra ter a música.
Tem, não é gratuito.
A música não tá lá porque, vamos colocar uma música legal.
Vai ter uma cena de ação, vamos colocar Beast Boys porque é legal. Não, não, não. A música é importante pra cena, é foda.
Eu lembrei que tinha um clipe do Beast Boys que eles estavam de Capitão Kirk e Spock, lembra um clipe desse?
Não é o Intergalactic?
Não, é o outro.
Aqui Beast Boys tem muito clipe e muito foda.
E esse é foda pra caralho, cara, Intergalactic, muito bom. Do robozinho, a porra.
Robozinho, muito foda, cara. Essa é uma banda que... ideia pro Léo, é uma banda que você não consegue definir um gênero.
Não é rock, é hip hop.
Não é rock, não é
eletrônico.
Não é nada, tem tudo.
Eles são eles, tá ligado?
Exatamente.
Beast Boys é muito autêntico.
Dá pra colocar, tipo, banda sem gênero, Beast Boys era fácil, assim. Não tem definição nenhuma.
Ele falava que era rap de branco, mas não é rap, tá ligado? É outra parada.
É rap.
É rap.
A questão é, é rap.
É rap, mas
só que é rock.
É.
E ao mesmo
tempo, eletrônica, sim.
Tem alguns álbuns dele que é muito rap. Eu já vi, isso aqui é muito rap.
RG Games eu achei também, cara.
Também.
É rap rock.
Red Hot também, pode crer.
Red Hot é mais funk do que rock, né?
Mas depende, é por causa do Chet Smith do Flea, né?
Tem algum aberto?
Eu acho que mais por causa do Fruciante. O Fruciante é um guitarrista completo em todos os sentidos.
Eu acho que é o baixo.
Eu acho que assim, o melhor músico do Red Hot Chili Peppers é o Jim Frusciante, assim, disparado.
Eu não gosto do Frusciante. Eu não gostei nem do Twinkies, na verdade.
Eu acho que assim, quando você escuta uma música qualquer, escuta por baixo, você descobre que é Red Hot. É. O baixo é muito, é característico.
É muito característico do Red Hot.
Muito.
Porque o clipe tá que pariu, né, cara? É épico, cara.
Acho que o baixista mais marcante que eu conheço é o Geezer Butt. E o baterista mais marcante que eu conheço é o...
O maior baixista que eu conheço.
É o Léo.
Eu diria que o maior baixista é o Peter Steele do Type Negativo, que tem 2,10 metros de altura.
Nossa. Mas tem que ver o peso.
Eu acho que o Léo tá
ganhando. O menor baixista é o Lucas.
Não, tem menores.
Tem menores, tem menores.
Falando em fria, vocês viram Em Ritmo de Fuga, o Baby Driver?
Sim, cara, eu não vi.
Cara, que filme.
E o Baby Driver?
E o Fria tá no filme.
O Fria tá no filme?
Tá no filme. Ah, ele morre.
Caralho,
o cara que o Jamie Foxx morre. Futuro. O mata, no comecinho. Ele é um dos caras da trupe do Jamie Foxx. Aí depois, quando ele vacila, o Jamie Foxx mata ele. Ele é o Fria do...
Você lembra quando ele é demitido? O pai do McFly é demitido?
Ele vai apostar coisa com um cara, o cara do outro carro é o Flea, não é?
Não, não, não. Ele é o chefe do McFly que despede ele e manda fax pra casa inteira.
Não é o pai do...
É o próprio McFly.
É isso.
Caralho, ele é o Flea? É o Flea.
Eu lembrava disso. Eu lembrava quem tá no filme, mas não lembrava quem
era
o personagem.
Cara, ele tá muito diferente do seu Flea.
Assistam esse filme. Assistam.
Baby Driver, tem que ver.
Eu só não peguei no começo dele.
Que maneiro, cara. Eu fiquei assim, ó.
Eu acho o Baby Driver engraçado.
Mas não faz sentido.
Quando você assistir o filme, você vai entender que Ritmo de Fuga é muito
legal. Mas já faz sentido, porque acho que o nome dele é Baby. Ele dirige.
Mas esse graça, Ritmo de Fuga é muito mais legal.
É porque ele...
Não, sim.
Ele ouve muito BR.
Ouve música pra tudo e ele é o motorista de fuga.
Então, é Ritmo de Fuga, tá
sentindo. E assim, o filme, ele é todo... Ele é dançante, assim. O filme ele é dança com base na música. Então, o cara... Toca a bateria. Tá. Isso são tiros.
Quando toca.
Bate a porta. É o boom.
Acho que é Pinha Colada, que toca numa cena em que é justamente isso.
Tem que culpar a Pinha Colada no lembrar da lesão.
É. Pinha Colada!
Pinha Colada!
É uma Pinha Colada, cara. Cada batidinha é um tiro de fuzil.
É bom demais.
É muito foda.
E o roteiro do filme?
Atomic
Blonde
e Baby Driver. Tem que ver, cara. Perdi Atomic Blonde.
Fora pra caralho, cara. O trailer é muito bom.
Atômica? É melhor do que Loira Atômica.
Loira Atômica, eu ia ficar da hora.
Ia ter que tocar o Falso Falset, cara.
Teria.
Com Loira Atômica.
Loira Atômica parece o nome de travesti.
Falso Falset. Olha esse
crochê. Seria foda se tocasse, né, cara?
Agora, se for Loirão Atômico, aí é travesti. Loirão ia ficar...
Aquela cena no TV que ela infarta o cara e pula do andar assim da corda, cara.
Tá lindo, cara.
É sinistro, cara.
Acho que merece um novo cast que vocês gravaram. Mulheres Brucutus.
A gente tem que gravar. Verdade. É isso na lista.
Homens Brucutus foi o crossover.
Foi do Trova
no Trova, sim.
Ah, TNT, verdade. Ah, não, a gente gravou lá, né?
É, gravou no Trova, sim.
A gente gravou falando isso no cinema.
Foi o primeiro Pod Rio.
Primeiro Pod Rio.
Foi eu que saiu, foi isso.
É,
primeiro que saiu, né?
É, ok. Detalhes.
Oi, o cara do Chutando a Escada veio me mandar mensagem, que eu não ouvi o Obrigado pelos Peixes ainda, mas o cara conseguiu convencer o Kaique de que o podcast dele é de construção civil mesmo.
Não.
É de quê?
Não, o Kaique que zoou isso, cara. O Kaique falou isso pra zoar o cara.
Ah, tá. Ele mandou mensagem, tá ligado?
O Felipe?
Não, o Geraldo.
O Geraldo, tá, sim. O Felipe Geraldo tá bom.
Geraldo Russo.
Ele falou que o Curva de Rio era podcast de...
Não, Chutando a Escada.
Ah, tá.
Construção civil, Chutando a Escada, né?
Nossa.
Saúde.
Ia ser maneiro gravar um sobre mulheres para quem daria.
A gente vai fazer.
Mas tem que ser mulher.
Só que a ideia é colocar mulheres para gravar.
Ah, eu ouvi você.
Ah, tô colocando aqui, ó. Verdade.
Tem três aqui.
As três aqui, a Bia do Kaique.
Gente, é isso aí, cara. Vamos fazer desse jeito. Colocar
mulheres
só
que comeriam.
Eu rosteio para apresentar o programa e deixar a salário.
Grava vocês só falando depois e foda-se, tá ligado? Tá todo mundo aí e fala à vontade. Demais. Mulheres para que comeríamos?
Que mulheres que comeríamos?
Scarlett Johansson.
Ah,
Johansson nem
entra. Natalie Portman.
Não, aquela do Transformers.
Ah,
Fox,
Megan Fox.
Com certeza.
Eu acho ela extremamente magrela.
E ela tem um dedão defeituoso.
É, isso eu nunca notei.
Parece muito desenhado. É bonito, mas
parece muito desenhado.
Cara. Então, cara.
Ah, não, exatamente.
Vai aparecer isso aí, falta um tapa na cara nela pra parecer que é de verdade, tá ligado?
É, porque a gente tem Scarlett Johansson, eu vejo do mesmo jeito, cara.
Não.
Perfeito.
Já viu essa maquiagem?
Ela tem uma cor, a boca dela é muito diferente.
A Scarlett é bonita sem maquiagem nenhuma.
Cara, e ela é
e
tão
ela
boa
é bonita atriz. Inteira, assim. Ela é
tão boa.
Ela é rosa e bonita.
Ela é tão boa atriz que você assiste Her, só tem a voz dela e você fala, meu Deus, que mulher.
Eu não gosto dela como atriz.
É, só de lança, sério.
Como atriz, não.
Mas como?
Lucy, cara. Lucy, não tem como.
Vai ter sequência de luz, por sinal, do que o pessoal já falou. Vou fazer sequência dessa
porra. Eu não sei de luz, cara.
É bom, mas eu não me dá pra ter sequência, não, cara. Pra
não mesmo.
O que o pessoal falou que vai ter.
O final é meio
que dá pra ter. Dá pra ter bom.
Só se você e Scarlett.
Não, só se for.
Não, não vai ser com ela, mas.
Ficar igual o roteiro de. Aquele filme chato do.
Qual?
O Transcendente?
Seja, seja mais específico.
Não, porque... esse filme não é chato, esse filme é terrível.
Filme chato de Johnny Depp.
Peraí. Só Piratas do Caribe tem 6,
né? Chocolate.
Acho que o Piratas do Caribe 1 foi um filme bom, mas Johnny Depp nem é o personagem principal nele. Nem
é
principal.
É o Morango.
Exato.
O legal desse assim, do Piratas é que você vê, tipo, porque sequência é uma bosta. Não, porque assim, o primeiro é bom, o segundo é médio, o terceiro é uma bosta, aí o quarto é um lixo.
O problema do Piratas do Caribe é que teve sequência. Se ficasse no primeiro, tava bom.
Ou se continuasse
não, se tivesse ficado até o terceiro.
Eu assisti até o terceiro.
A questão é o estrelismo do Johnny Depp. Eu acho que não é nem culpa dele.
É que foram
crescendo. É que é o seguinte, vamos colocar o Johnny Depp em tela. Olha como ele é engraçadinho e retardado.
Cara, ele não é a principal no primeiro filme. Ele é coadjuvante. Só isso, cara. Pelo que continua assim.
O maluco lá do Discurso do Rei é mais protagonista do que ele, até. O vilão. O capitão do
Discurso do Rei tem um vilão?
Não.
Ah, tá.
É um filme histórico, como assim, cara?
Barba Negra. Barba alguma coisa?
Barba Rossa?
Barbosa.
Barbosa,
sim.
Isso. Ele é do... O Discurso do Rei, ele é o audiólogo do Colin Firth.
Pode crer. Eu não sabia.
Ele tá sem barba, né?
Tá,
beleza. Tem
cara, eu sempre acreditei...
Esse cara já fez o...
Covades, que tem o Nero.
Cara, Covades é um filme bom, você tem que ver com paciência, porque ele tem 3 horas.
Ele é muito legal. George A. Ah, não.
Ele tem o Nero, cara, e eu sempre achava que o cara que fez o Nero era o Barbosa, cara.
Pela idade
Barbosa não.
Barbosa.
O Barbosa, ele fez uma versão de Os Miseráveis.
Ah, eu não consigo ver essa parte. Eu tô ligado.
Uma versão?
Ah, a versão.
Acho que tem a versão do Hugh Jackman recente e tem a dos anos 90 que é com o Liam Neeson.
Aquele que a gente assistiu?
É.
Ele cara, é o policial, não
é? É o policial.
O nego fala dessa porra desse filme, dessa história, desse livro, cara.
É Vitor Hugo, velho.
Eu tenho medo porque é gigante a porra desse
livro. Mas
é
enorme. É muito. É Vitor Hugo.
É Vitor Hugo. O filme é musical, não é? O Nome da Rosa.
O filme não é.
Não,
é musical. É musical, não é? Tem um deles, então, que é um musical.
O Vitor Hugo era o último que saiu.
Vitor Hugo
é o
que saiu.
Ah, tá.
Não, esse é o Tomás.
Não, o novo eu não assisti.
O Hugo é outro bem famoso. Eu pensei que era.
Agora
eu
tô confundindo.
Porque tem a peça.
Mas escreveu o Miserável.
Não. Não,
Miseráveis na frente todos
os Miseráveis. Conde de Monte Cristo.
É, o Conde de Monte Cristo também é foda.
É Vitor Hugo.
Monte Cristo não é do Dumas. Eu li todos os Dumas e não tá na lista.
Ah, agora não sei.
Alexandre Dumas. É, Conde de Monte Cristo deve ser.
Não é do Dumas, velho.
Tenho certeza.
Internet, gente, abre o celular e vê.
Abre o celular, alguém.
Cara, o Conde de Monte Cristo é muito bom.
É muito bom.
Não, a história é foda pra caralho.
Eu vejo o Conde de Monte Cristo também.
Cara, assim, não...
Eu não li, eu assisti o filme, eu acho o filme muito foda.
Tem um filme como o cara que ele faz o Hulk antigo, o nome dele, esse nome dele.
O Eric Bana?
Hã?
Eric Bana?
Não.
É o Fio...
O Hulk mesmo.
O Luferrino?
Isso, o Luferrino. Ele fazia sempre os filmes do...
Procura livros do Vitor Hugo. Tem mais um que é bem famoso.
Os filmes do Simba, o maluco
Simba,
com ele.
Era muito foda.
Com ele. Eu nunca acho esse filme em lugar nenhum.
Eu tenho...
O Perfume não é dele, né?
Não, o Perfume é de outro escritor.
É mais recente, o Perfume é século XX.
O Perfume é um livro muito...
E o filme é muito bom. É muito bom também.
O livro é muito massa. Também. O livro é mais agressivo. É,
sabe o que era fanzasta desse filme? Do livro? Quer te comer.
Cara, assista um culto, eu assisto. Eu também,
quer
mas
dizer,
eu assisto muito no sentido
da vida.
Eu gosto de comédia romântica.
Eu só vejo os antigos, cara. Alice é muito bom.
Eu gosto de filme ruim, eu gosto de Transformers.
Eu gosto de Transformers também, não é ruim.
Qual ainda me julga?
Não, a gente zoa, não é ruim. Você quer ver explosão.
Olha, em sua defesa, Jack, eu acho o primeiro Transformers um filme bom e depois não consegui ver.
Eu acho o primeiro chato. O quarto, eu gosto muito do último.
Eu não
Ah, não, eu já falei que eu vou ver o quarto por causa do dinossauro. mas eu não vi ainda.
Não, 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 tinha, achou os livros do
Vitor Hugo? É uma decepção,
não é decepção. Não é ele que monta no dinossauro.
Não, eu gosto do primeiro e do segundo, porque tem a...
O dinossauro tem um robôzão também pra brigar, eles não ficam no formato de dinossauro.
A Mega Fox, o terceiro que tá sem a Mega Fox.
É porque parece que falaram que ela brigou.
Os Miseráveis, 93, Notre Dame de Paris, o Homem que... O Homem que... O Homem que ria dele, caralho.
Eu vi o filme.
Os Trabalhadores do Mar. Último Dia de Bandeira da Morte. Mas o carro forte dele é o Miserável.
O Coringa é baseado no Homem que Ria. Personagem. Totalmente.
É drama esse filme?
Oi?
É drama?
É um drama terror. Demo terror.
Espera que você parar de rir, aí vai no nome da mãe.
Não, cara, é um pagliate que vira um psicopata. Sabe o pagliate, o palhaço triste?
Era o que eu ia falar, ele
tem isso, mas ele vira um psicopata.
Papalhate.
É igual. Não, isso. O Coringa é baseado no Homem que Ria. É literalmente. Né?
É
tipo...
porque o palhaço é dramático. Então, tá ligado?
E o Alan Moore na Pedra Mortal pegou exatamente esse ponto. Ele era um humorista que virou uma
rir. Sim, sim.
Uhum. Você assistiu?
Eu vi ainda, cara. Eu só li o gibi.
O Homem que Ri.
Ah, eu vi a animação. Bom.
Nossa,
bom.
Não, é gibi. Pedra Mortal.
A animação
tá do filme.
Animação.
É, não, é, porque é que você assistiu a animação que saiu no passado.
Não vi, não vi, não. Animação.
A animação, tirando aquele começo lá com a baixinha.
Então, tirando meia hora do começo do filme, é bom.
Cara,
é que eles inventaram pra alongar o filme. É muito curta aí o HQ.
Mas eu curti pra caralho.
Não, eu curti.
Tem
pra deixar com uma hora e dez de filme e tiveram que alongar.
Eu achei bom.
Mas eles colocaram tudo até as partes pesadonas?
Tudo com a arte igual.
Legal!
Ele segue bem a risca.
É que o problema da Piada Mortal é que tem muita coisa que não é clara, que as pessoas falam que é tal parada. Tipo, não diz na história que o Coringa estupra a Barbara Gordon. Não diz na história.
Você subentende, mas não.
Mas não tá na história, sabe? E não é uma parada óbvia. Ele pode ter realmente. Ele espancou ela. Mas eles contam uma coisa.
E deixaram a parapléia.
Ih, a parte de espancar, ok, tá aí.
Não, é um tiro, não foi espancamento.
A questão é que eles pegam isso e dão um foco numa parada que nem se sabe que está na história ou não. E esquecem o resto da história, de fato, que é muito boa. Que nem falaram que no final o Batman mata o Coringa nessa história.
Não mata.
Dá a entender que ele mata.
Então, não é, só que a porra do
nem
Neil Gaiman...
Acaba com eles indo.
É que teve
acaba
uma
com o Batman enforcando ele.
Sim, acaba com o Coringa parando de rir.
Só isso.
Só que o Neil Gaiman chegou e falou como se fosse verdade absoluta e todo mundo começou a... Ninguém falava
Gaiman,
sobre isso
antes disso. E as suas
bichas. É que Neil Gaiman é Deus, né?
Não, foi o Grant Morrison, desculpa. O Grant Morrison falou isso. Que não é um cara ruim, mas tipo, não adianta pegar o que uma pessoa falou e definir como se fosse verdade, cara. Você esquece essa história.
É porque ele não sabe a opinião dos outros sempre. Porque a gente pode jogar, esse cara é foda, eu tenho uma opinião, a minha opinião também é foda.
Exato.
É que teve uma fanfic, que é tipo uma continuação da Piada Mortal, que tem essa cena dele matando. E muita gente reconhece como a continuação.
Como
não é
porque
é crônico. Nem é pra ele botar
assim, crônico. Tipo assim, ele dá uma insinuação que talvez ele morrer, por causa da piada que ele faz que apaga a luz.
Que aí apaga a luz do desenho. Então. Mas pode ser tudo metáfora, cara.
Pode
nada
ser.
Disso quer dizer.
O baixo eu não ia matar, prendi aí.
Felipe, a questão é essa. A questão é que você não tem uma resposta, porque a história acaba sem resposta.
É tipo quando você discute o
lance é igual a origem.
Da Capitula, você que fala sobre isso.
É,
eu
falo.
Bendinho foi traído ou não?
Foi traído,
né?
Tipo, isso não tá na história. Não adianta você
ninguém
ter que
é importante também.
Ou a porra do Deckard ser replicante ou não, cara. Não é importante, não tá na história.
Mas na versão definitiva, deixa bem claro.
Não deixa bem claro.
Deixa bem claro.
Não, cara. Nietzsche tem isso.
É nítido, cara. É nítido.
Olha, se fosse nítido, todo mundo seria consenso, né? É a definição de nítido dessa, aliás.
Não,
sei se você sabe.
Você quer contra. O Deckard é replicante ou não? Da Blade Runner. Esquece o último 49, primeiro.
Não posso opinar.
Tipo, cara, não tá.
Não, não capaz de opinar. Eu também não sou porque eu não
sei. Não tá na história.
Cara, no Final Cut, pra mim, é definitivo.
Não, exato. Mas... O quê? Você pode interpretar como você quiser. Você pode achar que ele é um bolinho de carne. Tudo bem, cara.
Eu não acho que
mas
fique
tá
claro que ele seja replicante.
É o peão do Inception, a mesma coisa, cara. Não interessa se ele caiu ou não, porque não tá no filme.
Olha só, eu não acho que...
The Dark Knight Rises, ele tá vivo ou tá morto?
Qual?
Dark Knight Rises.
Dark Knight.
Mas aparece.
Aparece, mas pode ser uma visão do...
Pode ser um...
O filme inteiro, o Alfred, tem visões dele pequeno,
sim,
tem visões dele
sim,
feliz.
Sim, é verdade, não tá claro também. Pode ser um sonho do Alfred, ou pode ser...
Tanto que...
Na cabeça do Alfred ele morreu, mas ele tá feliz.
Não deixa claro.
Ah, no final que ele... O Alfred vê ele.
O Alfred vê ele. Mas você tem que lembrar que o filme inteiro, o Alfred fica vendo ele.
Vê
ele criança correndo pela casa.
Eu não cheguei... Eu não
aliás, na verdade, tem uma parada
inteiro,
que faz sentido pra ser uma visão, porque ele tá com a mulher gato naquela cena.
Tá,
e a mulher gato acaba em Gotham resolvendo
esse
as paradinhas de vários. Eu entendi que ela ficou por lá.
Mas ele se apaixonou por ela. Deu a cabeça
é
dele. Ele se apaixonou por ela e tá
então,
feliz
isso
com ela.
Isso é um ponto que sustenta ele não estar com a mulher dele. Na verdade, mas tem a questão da nave que ele conserta, né? Ele consertou a nave do bagulho lá da injeção. então, mais uma vez, não tem resposta.
Não tem resposta.
Não tem. Cavaleiro das Trevas.
Mas como não tem.
De Prestige não deixou ponto seu.
Eu prefiro acreditar que o Deca era um replicante. Eu prefiro acreditar que.
Então, agora. Depois de assistir 2049, você vai ficar mais aberto a pensar que
era um replicante. Mas a partir do que isso acontece com a continuação, você passa a considerar de outra maneira.
E eu vou falar pro Quinhas. Mas não é spoiler, porque eles já explicam no começo do filme. As empresas Tyrell acabaram, porque o Tyrell morre no primeiro filme.
Sim.
E o Wallace, que é o Jared Leto, comprou a tecnologia e as empresas Tyrell. E ele já desenvolveu de cara um replicante que tem vida indefinida.
É. Tá, tem uma Tyrell. Ok, cara. O ponto que a gente estava falando de esquecer...
E tem um diálogo que eu não vou falar porque... Liga pra spoiler.
Não, por enquanto não.
Obrigado.
O que acontece? O que eu fico meio puto com as discutidos é que é de replicante ou não é que você esquece o resto do filme inteiro. Essa pergunta não é relevante pro filme. Não. É relevante só pra um personagem. Você esquece toda a história de detetive que tem no meio, que é muito foda.
Eu acho super válido, porque se o autor, o diretor, o sei lá, quem colocou essa pergunta em aberto, como você disse, se perguntar pra ele, nem ele vai saber.
É ok.
Ele no livro fica aberto isso também.
Não, no geral, tô falando em questões abertas no geral.
Android sem cobertura.
Mas isso gera discussão, é por isso que a gente tá falando desses filmes agora. Isso é ótimo.
Eu acho
pra eles é ótimo, estende o filme depois.
A gente vai assistir de novo, eu vou assistir com mais... Eu assisti duas vezes, geral, mas...
O problema dessa pergunta é que as pessoas esquecem o resto do filme.
É isso, não falo que não é válido a discussão. É perfeito delas, cara, porque isso é patético.
Eu concordo que é perfeito delas, sim. O problema é esquecer do resto do filme inteiro por causa de uma pergunta que não é a resposta.
Blade Runner tem muito mais valor do que esse questão.
Exato. E esse que eu fico
muito. Não dá pra definir Blade Runner nem que o Deckard é ou não.
Ah, se for nesse ponto então, a discussão se o Bendinho foi traído ou não é importante, porque é a única discussão que
é. Mas nesse. Não, peraí. Mas nesse livro, a discussão é o que falta
em cima. Essa discussão.
Não é discussão, é a dúvida do Bendinho. Só o Bendinho acha
isso. Mas é o que falta a história do livro. No Blade Runner, isso não é o que falta a história do filme.
Não é
o que importa. Isso é uma camada só.
Exato.
Sim, faz sentido. Isso
é uma camada.
É igual Matrix, cara. Tem coisas que tipo, você vê que é só a camada. Não é o foco.
É por isso que as continuações de Matrix são
Matrix tão Matrix é um filme sobre a luta de classes. Matrix
não é um filme marxista.
Não, é interpretação, cara. Ou pode ser uma história de evolução da tecnologia.
Sim, só isso. Isso é legal pra caralho.
Eu vejo muito dessa maneira, como evolução da tecnologia. É um e se. Exatamente. E se. Eu vejo Matrix desse jeito.
É que assim, é legal você...
É tanta
legal.
Coisa, é o mito da caverna, é Marx...
Cara, é legal você desconstruir as coisas e debater, mas tipo, o foco principal você tem que manter, né? É um filme.
Cara, pra mim, Blade Runner é uma história que você podia trocar todas as coisas. Não tinha que ter conceito de replicante no filme, por exemplo.
Não precisava.
Podia ser uma máfia. Podia ser um detetive velho que tem...
Assistiu 2049, a questão dos replicantes vai ser levantada de novo.
Tá bom, mas mais uma vez, se você adiciona um filme novo, a discussão muda. Você agora tá discutindo dois filmes, não Blade Runner.
Beleza, por isso que Blade Runner 2049 é tão bom, porque ele ampliou.
Tudo bem, perfeito. Quando eu tiver esse filme, eu vou discutir a franquia, não o filme. Essa é a diferença. Só em Blade Runner.
A gente tem que ver dois curtas e a animação. A animação saiu, eu vi, né? Mas os curtas... Não, eles foram antes do...
Eu tenho que ver.
A discussão de Blade Runner é muito parecida com a Ghost in the Shell.
Mais um filme que tem a discussão se ela tem algo ou não, etc. É bem
relevante. Você viu o filme só, né? Você não viu a animação.
Eu comecei a ver a animação. Eu não gostei.
O ritmo de Blade e Ghost in the Shell é muito...
Eu só via o desenho.
Eu não gostei da animação e o filme também eu achei muito chato.
É que eu curto muito o tema, então eu acho os dois fodas pra caralho. O filme, ele, puta, dá uma cagada.
O filme é muito criticado. Porque ele ofende todo mundo. Ele ofende quem é fã da franquia, que não é o meu caso. Eu gosto do anime, ponto final. Eu não assisti as séries, não li o mangá, nem nada. E agride quem gosta de blockbuster e ritmo acelerado, porque o filme é muito lento.
Ele ferrou nos dois pontos.
Então as pessoas não vão gostar daquele filme de jeito nenhum. Só pra mim que tá de boa. Pra mim, filme lento eu gosto, e pra mim eu não me importo com o material original.
Eu amei, se me cinema, segurar. Vou pegar a sessão da meia-noite pra assistir um filme que não tinha trilha sonora.
Fale-se do Luiz Corsese.
Eu dormi uma hora do filme. Dormi no cinema.
Eu achei esse filme maravilhoso, cara.
Se eu me segurar, não tem problema. Não tem filme silêncio, não. Gosto de filme, por exemplo. É? Eu
só falo, se não fala, se som.
Cara, o filme chama Silêncio.
Não, tipo assim, ele não tem trilha ou ele não tem som?
Ele não tem trilha.
Não tem trilha.
Ele tem diálogos, mas não tem música.
Se
não
tem som, tem que pagar minha entrada, cara.
Mas ele até tem... Ele até tem trilha. Mas ela, quando vai mostrar uma imagem, é a imagem que você vai ver. É a onda do mar batendo na rocha, entendeu?
Legal. Ele tem algumas trilhas, momentos de tensão, ele tem uma trilha muito sutil.
É, sabe, mas eu acho muito legal o que vocês estão fazendo agora e da trilha estar no filme.
Tem 3 horas.
Tipo no Birdman, que não tem trilha sonora externa. Tudo tá tocando, tá tocando uma cena. Isso é muito foda.
Cinema.
Cara, o Birdman foi uma trilha que acabou.
O meio tinha o quê? Uma meia hora de filme, mexicana. Acabou a energia.
Ele tem doutorado em improvisação de jazz.
Mas voltou do começo ou voltou
da hora da parte de salão?
Cara, pode ter doutorado em qualquer coisa que você quiser. Exatamente. Falando de música.
Sim.
Doutorado em quê?
O baterista que compôs a trilha do filme, que é toda de bateria só, ele é doutorado em improvisação de jazz. É um baterista mexicano chamado Nathan Sanz. Ele veio ano passado aqui no Parque do Ibirapuera, exibiram um filme no telão e ele tocou a trilha.
Nossa!
Caralho, eu adoro quando o nego faz isso. Cara, justo tão, tão foda, tão
especial. Depois foi o Nosferatu, cara. Eu vi o Nosferatu no Ibirapuera também, com a orquestra de São Paulo.
Isso é tão maneiro, cara.
E faz sentido ser um doutorado em improvisação de jazz, porque jazz improvisado é toda uma linha parada, do jazz.
É baterista, né? Que é o principal.
A base do jazz é o improviso. Exato. A base do jazz é essa, sim.
A base do jazz é bagunça.
Não, tem... a base do jazz é improviso, sim.
É que tem uma parte do jazz que não é improviso.
É,
tem...
a base.
Ah, tá.
Tá que jazz já... é só improvisação. Não é que não tem...
Cala a boca.
Errou. Não é que não tem partitura de jazz. Claro que tem, pô. Tem whiplash, caralho. É jazz total aqui.
Tem swing, tem os tipos de jazz. Você monta,
Não, eu mirei lá,
Tá bom.
Como que o nego monta a partitura de jazz? É uma loucura.
Não, a gente tem composição de jazz... De ponta a ponta.
Sim. Sim.
Existe jazz quadrado.
A improvisação, a improvisação de jazz é que jazz foi uma música criada para ser feita em concertos.
Ele tá tocando,
não é uma música para você colocar o CD e ouvir.
Existe o estilo do jazz que tem lá a partitura e tarará. Existe o estilo do jazz que...
Que é o free jazz.
Mas se você pegar o CD de jazz... E for no show desse mesmo artista de jazz, parada, você não vai ouvir a música que tá no CD.
Sim.
De jeito nenhum. Felipe, mas você chegou isso da guitarra.
Tem níveis de improviso. Tem tipo.
Você lembra das escalas?
Ai, cara.
Não, isso é mais pra quem estuda baixo. Não tem as escalas mixolídio, menor, menor. As escalas você usa pra encaixar nas músicas. O jazz é basicamente isso. Você estuda a escala pra aplicar nas músicas. É mais um estudo de como fazer do que o estudo do bagulho feito em si.
E aí tem toda a parada de um. Se um músico vai para um caminho, todos vão junto. Essa é a maior loucura.
Mas aí é isso que é legal no jazz. Vai da estrela daquela banda.
Uhum.
Se a estrela for o saxofonista, a banda vai seguir o saxofonista. Se a estrela for o baterista...
Se a estrela for o Louis Armstrong,
e é por isso
aí
que
é o trompete.
É o trompete.
Por isso que tem tanto...
Charlie Parker.
The Bird. Por isso tanta treta.
Se for
no
o
jazz,
Garoto Rico, o Bud Rich, vai na bateria.
Sim.
Bud Rich...
Esse mundo, esse começo da música, cara, tem muita treta. Você vai pegar.
Imagina.
O The Bird você vê treta, o Ray você vê treta, que é Cadillac Records mostra muita treta, são filmes esses. Mostra muita treta no começo da música do Jazz Blues, é muito foda.
Cadillac Records é aquele com a Beyoncé?
Com a Beyoncé, esse filme é muito bom.
Ah, nossa!
Esse filme é muito legal.
Eu não vi esse filme.
É muito bom.
Ela canta pra caralho.
Demais, ela faz o Johan.
Ela é maravilhosa.
Johan.
Ela comeria.
A Beyoncé.
Tem um filme com a Cristina Aguilera também, que ela canta demais. Eu esqueci o nome do filme.
É Burlesque.
Burlesque.
Que é só dela? É um.
É o filme dela.
Ela canta muito. Que é com a Cher?
Isso.
Burlesque.
Mas essa mulher, ela canta demais. A Cristina Aguilera é.
Ela
meu
é maravilhosa.
Deus. E ela é linda, né?
Ela tem várias coxas.
Em dizer que. Em pensar que ela tinha meio que uma rixa com a Britney Spears, que não canta nada.
E a Cristina Aguilera surgiu no Idols, né?
Teve essa. Ela
é
American Idol.
É?
Tem.
Cristina Aguilera.
Sério?
E a Britney naqueles. Bagulhos
da Disney.
É, o Mickey Mouse Show. Pra...
É.
Na casa do Mickey Mouse. É muito coisa de pedófilo, né?
Da mesma forma,
o senhor diz.
E o Barney era... é foda.
E o Barney também lançou uma galerinha.
Você me ama de maneira não sexual. Você é uma criança e eu sou um animal. Pedofilia não é legal.
Terríveis.
Vambora, né? Fechou a conta.
Olha, sinceramente.
Depois dessa.
Querer ou não queria.
É tá ser, tarde pra
é melhor
gente.
Viajar ainda.
É melhor do que ser expulso.
A gente vai voltar pra São Paulo.
A gente é de São Paulo. A gente tá viajando agora. A gente tem que voltar da viagem.
É, voltar da viagem.
Voltar para trás. Se não seguir adiante, daqui 4 horas tem um lugar chamado Lagoa da Conceição.
Você cai de puteira.
Não, é um lugar calucinante.
É o lugar alucinante que tá tendo droga.
É verdade, obrigado.
Pode ser um puteiro.
Lá é conhecido como...